estamos certos que o que temos em presença são desígnios partilhados por todos os grupos parlamentares e, por isso, o Governo espera e conta que esta iniciativa possa merecer o apoio e a aprovação desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Peço ao Governo que informe como é que pretende responder. Em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Estamos perante uma medida muito importante que pode ter um impacto muito significativo em milhares e milhares de instituições e entidades que julgo não ter tido ainda a merecida atenção dos portugueses. Ao duplicar a consignação de receita de IRS em instituições, conseguimos um 2 em 1. Por um lado, reforçamos a liberdade de escolha dos consumidores e, por outro, duplicamos o financiamento público ao setor não lucrativo. Por regra, os contribuintes, quando pagam os seus impostos, não têm uma palavra a dizer sobre onde querem que os mesmos sejam aplicados. E esta é uma das raras exceções onde isso não acontece e o contribuinte tem nas suas mãos a possibilidade de escolher onde quer ver ser aplicado parte daquilo que entrega ao Estado, fruto do seu trabalho. Mas além disso, e mais importante, IPSS, misericórdias, instituições culturais, juvenis, ambientais, desportivas, religiosas, que desempenham um papel de utilidade pública relevante e complementam, e muitas vezes substituem mesmo aquela que é a intervenção do Estado, têm aqui um reforço muito significativo no apoio à sua atividade. E por isso presto aqui a minha homenagem e o meu reconhecimento ao trabalho destas instituições que por todo o país desenvolvem um trabalho fundamental, muitas vezes alicerçado no voluntariado dos portugueses. Instituições que em muitos casos enfrentam dificuldades e que podem encontrar neste apoio a diferença entre dar ou não continuidade ao trabalho de proximidade que desenvolvem, no qual combatem desigualdades e situações de exclusão social, identificam focos de pobreza, prestam cuidados de saúde ou apoio à velhice, promovem a educação, o acesso à cultura ou práticas saudáveis, como o desporto. E os portugueses podem escolher com total liberdade quem querem apoiar. Este é mais um exemplo da nova forma de governar, em que, abdicando de parte da receita a que tinha direito, o Governo permite aos portugueses serem também atores políticos na atribuição do financiamento público. Sr. Secretário de Estado, para terminar, e porque temos também aqui medidas que apoiam as associações de apoio animal, pergunto se a proposta do Governo, se não inclui também esse apoio a essas associações de apoio animal, ou se estão excluídas dessas apostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o trabalho de voluntariado desenvolvido no terreno por parte das associações animais tem poupado muitos animais do seu abandono. Quando a responsabilidade e o dever cabe ao Estado, nomeadamente aos municípios. São inúmeros os custos a considerar para garantir os cuidados básicos desses animais. Estou-lhe a falar da alimentação, dos cuidados médico-veterinários e não nos podemos esquecer que a maioria destas associações sobrevivem com os donativos e com o apoio do voluntariado. Os animais foram até há muito pouco tempo considerados como coisas. Felizmente hoje têm um novo reconhecimento, pois passaram a ser considerados seres dotados de sensibilidade. Tem sido graças ao trabalho desenvolvido por voluntários que milhares de animais têm sido poupados de uma vida de abandono, que milhares de animais têm sido esterilizados e que muito se tem feito em matéria do bem-estar animal, apesar da sucessiva falta de apoios a estas associações. Em sintonia com a vontade de inúmeras associações de animais e da percepção geral da sociedade, têm sido promovidas ações que contribuem para estas causas. nomeadamente a sensibilização da sociedade civil sobre a salvaguarda do bem-estar animal. Senhora Secretária de Estado, coloco-lhe então a seguinte questão. Estas entidades continuarão esquecidas e abandonadas no seu propósito ou poderão também elas beneficiar da consignação do IRS à semelhança de outras já consagradas na lei? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Se faz favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, enfim, os dois pedidos de esclarecimento que aqui foram dirigidos são no mesmo sentido. Portanto, noto. São ambos no mesmo sentido e dirigem-se à pergunta sobre as entidades no âmbito da proteção e bem-estar animal. Senhora Deputada, as entidades que se dirigem à proteção e ao bem-estar animal já estão hoje na lista e são elegíveis para efeitos da consignação de IRS. Ou seja, aquilo que acontece é que as associações zoófilas e outras são equiparadas pela Lei da Proteção Animal e que depois remete para a Lei das ONGs, ou seja, as ONGAs, e já constam. Aliás, uma das entidades, segundo sei, segundo os dados que a ATM facultou, mais beneficiada com a consignação de IRS, é precisamente uma entidade de proteção animal. Portanto, não posso acompanhá-la mais na sua exposição ou na sua intervenção, mas de facto essa é uma lacuna que hoje já não existe. Aliás, se verificar a lista que é disponibilizada todos os anos no site da AT das entidades elegíveis para este efeito e que todos nós contribuintes podemos escolher para consignar, no fundo, doando uma parte do nosso IRS, encontramos entidades como a Associação Missão Animal, a União Zoófila, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e, portanto, tudo se trata apenas de essas entidades que, como bem diz, como muitas outras da área cultural, social, de assistência e beneficência, lutam todos os dias para conseguirem, do ponto de vista de financiamento, sobreviver e acorrer àquilo que é a persecução dos seus fins sociais, mas tudo se trata de, enfim, procederem e seguirem o procedimento próprio para o seu reconhecimento e poderem ter a consignação do IRS. Portanto, essa não é uma lacuna que existe na lei hoje, não só já está consagrado, como já constam muitas dessas entidades da lista e é possível já hoje consignar IRS a favor de entidades de proteção e bem-estar animal.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Agora. Para a apresentação do Projeto de Lei 155, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu gostaria de começar por dizer que o PAN acompanha e apoia sem reservas a proposta de aumento para 1% da consignação do IRS a favor das instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais, que vai no sentido certo, nomeadamente o reconhecimento do papel social insubstituível que estas entidades desempenham todos os dias. Mas no que respeita, quer à proposta que o PAN aqui apresenta para a consignação fiscal em sede de IRS ser atribuída às associações de proteção animal, não posso deixar de referir, e dirigindo-me em particular à Sra. Secretária de Estado, que não se pode confundir as entidades que neste momento têm no seu estatuto por missão a proteção do ambiente e uma exigência para a consignação e beneficiarem desta consignação fiscal com as associações de proteção animal que não têm essa missão e não têm de ter inscrita nos seus estatutos. Ora, se é importante que tenhamos presente que em Portugal temos mais de 300 associações de proteção animal que atuam no terreno, destinando-se à missão que compete, nomeadamente, até às próprias autarquias locais, seja naquilo que é a recolha, o encaminhamento para a adoção, os cuidados médico-veterinários, substituindo-se a um papel que é do Estado, não podemos ignorar que, cumprindo as associações de proteção animal este papel, têm de ter benefícios que até hoje não o têm claramente. E, nesse sentido, a nossa proposta vai no sentido de melhorar o atual regime, clarificando na sua consignação, prevendo expressamente que as associações zoófilas, que não as associações zoófilas destinadas também à proteção ambiental, porque temos associações que têm permissão, por exemplo, no âmbito da proteção da biodiversidade ou dos animais selvagens, e se inscrito na sua matriz, mas que, de facto, este regime, que não é alterado há 10 anos, possa acolher assim estas associações. Por outro lado, também não posso deixar aqui de referir que, não competindo efetivamente às associações, estar-se a substituir ao Estado, enfrentando no seu dia-a-dia inúmeras dificuldades, é importante que se ponha no terreno os apoios financeiros que não têm sido executados no Orçamento de Estado, a par desta consignação fiscal, porque, desde já, exigir que obtenham a utilidade pública, que é uma autêntica via sacra e que o regime tem que ser melhorado. Exigir, por outro lado, também que, em caso de maus tratos, substituam igualmente ao Estado, mas depois não aplicar e efetivar a lei, como vimos até recentemente e ontem numa peça jornalística que denunciava mais um caso de maus-tratos absolutamente inaceitável no nosso país. Hoje trazemos a debate esta matéria, que é um pequeno passo para permitirmos assim que mais apoio cheguem até estas associações.
Peço que termine, senhora deputada. Muito obrigada. Para a apresentação do projeto de lei 156 do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o senhor deputado Pedro Frazão. Só a favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Não podemos hoje discutir aqui o aumento da consignação do IRS sem, em primeiro lugar, agradecer o trabalho de todas, mas todas as instituições de solidariedade social que se substituem ao Estado português por incompetência do mesmo, respondendo assim às necessidades dos portugueses mais carenciados. Por isso, aqui hoje, quero deixar um grande agradecimento aos dirigentes destas instituições, aos seus milhares de funcionários e também aos seus voluntários. Estamos, obviamente, de igual forma, ao lado de todas as pessoas que são obrigadas a bater à vossa porta. Em segundo lugar, Srs. Deputados e Sra. Presidente, é preciso ter aqui também a coragem para denunciar que esta medida demonstra que o PSD quer mesmo dizer PS2. E porquê? Porque mais uma vez vem usar o dinheiro dos contribuintes, o dinheiro que lhes é confiscado, para fazer a sua caridadezinha. Aliás, a própria Sra. Secretária de Estado falou aqui num valor de 33 milhões de euros, que é uma gota d'água no nosso Orçamento de Estado. Mas, claro, as instituições que o recebem têm que agradecer, pois estas verbas fazem mesmo muita diferença em quase todas estas instituições. O mais correto e aquilo que nós defendemos no Chega seria diminuir de facto a carga fiscal às famílias portuguesas e ao mesmo tempo dar a comparticipação certa a todas as instituições. Mas, ao invés disso, os governantes continuam a vangloriar-se com esta caridadezinha, o que de facto é muito feio. E ainda é mais feio, senhores membros do Governo, quando o vêm fazer com o dinheiro dos outros. Além disso, o Estado discrimina as instituições com base nas agendas ideológicas e dos cartões políticos dos seus dirigentes, e dou-vos três exemplos. Primeiro, as organizações que erguem as mãos para proteger a vida humana, que ajudam tantas grávidas a levar a sua gravidez até ao fim e que dão a ajuda de berço a tantas mães, são discriminadas. Em segundo lugar, as organizações cristãs de apoio à cultura familiar, que ajudam mães, pais e filhos em situações de emergência social, são discriminadas. Em terceiro lugar, as organizações de apoio à proteção à vida animal, que ajudam as famílias, recolhem os animais e promovem a sua adoção, são também discriminadas. Todas estas organizações são discriminadas em detrimento de algumas organizações fetiche que a esquerda usa como um pequeno pine na lapela. E dou também três exemplos. Primeiro, as que promovem a ideologia de género sob a capa da educação sexual. Segundo, as que destroem e tentam desconstruir a família sob a capa do progressismo. E em terceiro, as que promovem a cultura de morte e do descartável sob a capa dos direitos humanos. Senhores deputados, o Chega quer rasgar com esta cultura marxista e controladora da subsidiação que promove apenas a dependência de organizações e a subserviência das pessoas